A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o Estação dos Livros ao vivo da Praça da Alfândega, na cobertura da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Neste domingo de eleição, os corredores da praça começam a encher depois do término do horário de votação. E o Estação dos Livros de hoje abre com Thaís Ribeiro. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda para mais um dia de cobertura aqui no Estação dos Livros ao vivo da Praça da Alfândega.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes.
Estamos retornando, então, no nosso estúdio aqui direto da Feira do Livro para conversar agora com o Ricardo Silvestrin, que está lançando mais um livro de poesia aqui direto na praça. Então, boa tarde, Ricardo.
Opa, tudo bom?
Muito obrigada pelo tempo para conversar conosco. Então, você está lançando hoje aqui na feira o Tipógrafo, que é o teu 10º livro de poesia.
Sim.
E marca o teu retorno ao verso, depois de alguns livros. O livro anterior foi de poesia também, mas tu teve alguns livros de prosa, né?
Tive dois livros de prosa, que é o Play, que é o livro de contos, e o Videogame do Rei, que é um intervalo na minha produção de poesia, que sempre foi de poesia, né?
Uhum.
Então, e o Metal, que é um livro de poesia também que veio depois deles. Mas o que eu digo nesse trabalho, que é um retorno ao verso, que complementa um pouco do Metal, que é essa pesquisa mais do verso condensado, da palavra mais como centro do poema, né?
Uhum.
Que o Metal é um livro de poesia, mas ele ainda está, tem isso, mas tem vários poemas que eu exercitei, o poema mais longo, que é o rescaldo da experiência da prosa.
Uhum. E no Tipógrafo, então, tu aborda diversos temas dentro das poesias, né?
Sim.
Fala de guerra, de suicídio. O que te inspirou a escrever essas poesias? Tu segue algum tema nelas ou realmente é conforme vai surgindo?
Tem assim os eu sempre tenho alguns grupos de poemas, né? Como tem ali um grupo que é o...
Tem o da musa, né?
Tem essa musa, uhum. Tá falando grego, tem o tu, né? Que são vários tus, né? Tu vai explorando, então é uma sequência. E os outros poemas que são cada um com a sua estrutura e a sua temática, né? Mas digamos que o que une toda essa produção seria uma busca de uma densidade, que também ainda é herança da experiência com a prosa também.
Uhum. E esse livro, uma das características dele que dá para notar assim, é que ele tem um ritmo rápido, mais fluido do que uhum. o que a gente está acostumado a ver em poesia, né? E eu li alguma coisa de que tu comentou que teve influência na parte da métrica até de um grupo inglês que chama US3,
sim.
que eles são um grupo de jazz, de rap.
Sim.
Como é que é esse tipo de influência direto no trabalho poético?
Sim. Esse seria uma pesquisa de outras métricas, né? Então, porque quando tu escreves, ou tu vai estar preocupado com métrica, contar sílabas mesmo, né? Quem escreve assim, ou pelo ritmo mesmo da fala e do verso, né? Mais intermediário a isso, foi um exercício de revisitar outras métricas. Então, escrever a partir da métrica, ouvindo raps com base de jazz que o S3 faz, né? E aí tu chega a outras métricas, outros conjuntos rítmicos, né? Em cima disso, então escrever ouvindo e escrevendo em cima daquela divisão que ele está fazendo.
É um desafio maior do que outro tipo de escrita,
né? Porque, né, tu tá ali naquele embate, né, aquele desafio com o que tá sendo ouvido. Então, não com a letra dele, mas com a métrica dele.
Uhum.
Né?
E, Ricardo, fora o US Street, teve alguma outra influência para esse trabalho? Alguém que te inspirou?
Tem essa pesquisa aí dos poemas, essa música tá falando grego, que é dos mitos gregos, que vem... eu lecionei a cadeira Dramaturgia e Literatura no curso Cinema da Unicinos durante 2 anos e meio, 3 anos, então eu já aprofundei mais ainda a poética do Aristóteles e as tragédias gregas, e são leituras, a poesia grega também, né? Então, aí eu fiz essa pesquisa dos mitos gregos e é uma das novidades desse livro aí. Uhum. Para mim, né?
E dentro das tuas pesquisas, tem algum autor novo que está surgindo, assim, que tu possa nos dar como dica? Alguém que tu percebe que está despontando no mundo da poesia agora?
Ah, eu gostei muito do livro do Jorge Frois, que foi lançado aqui pela Vidragas o ano passado. E o Jorge é da minha geração, só que ele nunca tinha lançado. Inclusive, uma oficina que nós participamos na biblioteca pública, isso ali no início dos anos 80, e ele já participava também, né? E demorou todo esse tempo para lançar o seu primeiro livro, mas é um livro excelente, assim, é um livro pronto para...
Uhum. Né? E na orelha do tipógrafo nós tem o texto do Ziraldo, né?
Sim.
E eu achei bem interessante que uma parte do texto dele, ele comenta que essa vida corrida, essa vida louca que a gente tem agora, a gente pode perceber até como uma morte da arte em algum sentido.
Sim.
Tu percebe que as pessoas ainda têm um respeito pela poesia, ainda procuram isso, ou talvez essa vida realmente mais corrida está prejudicando esse tipo de arte?
Eu sou formado em letras, então fui professor do Colégio João XXIII durante 8 anos, né, para turma de 7ª e 8ª série. E aí eu sempre digo assim, sempre tem uns 5 por turma, numa turma de 30,
que
estão ali interessados numa coisa interessante, né? Então eu acho que essa proporção, eu vejo essa proporção.
Sim. E para ti, qual o significado da palavra tipógrafo no título do
O tipógrafo,
livro?
Então, tem a própria... Na história do verso, quando nasce a tipografia, sabe? Quando o Gutenberg cria um jeito de imprimir em larga escala o que antes era consumido pela tradição oral, pelo ouvido, né? O verso estava dentro de uma peça, ou estava alguém recitando, então isso não era consumido pelos olhos, né? Um copista anotava isso, botava numa biblioteca que ninguém tinha acesso, né? Então, quando vem a tipografia, a gente passa a enxergar a palavra. E aí o corte no papel, o desenho da palavra, então é esse verso que a gente conhece hoje, é o verso que vem a partir desse encontro do oral com o visual, né? Então o tipógrafo fala sobre, tem um poema também que fala sobre a própria história da tipografia, da pesquisa, das fontes, das letras, né? Então tudo isso, o do desenho, tudo isso tem uma história e o tipógrafo dialoga com isso.
Até para quem não teve a oportunidade ainda de conferir o livro, a diagramação dele está muito bonita, né?
Sim,
inclusive,
sim.
Ele tem 4 capas que juntas formam uma imagem.
Isso.
Teve um trabalho, então, dessa parte mais estética junto com o trabalho de poesia?
É, que é sugerido pelo próprio título, né? Uhum. Que é a questão da tipografia, de as fontes que montam um rosto, né? E ainda as 4 capas que montam esse rosto de tipos de letras.
Uhum. E falando de um cenário mais amplo, assim, a gente falou da poesia, de que talvez as pessoas não estejam se interessando tanto. Uhum. Tu acha que o cenário político que está acontecendo no Brasil influencia também nas artes?
Sim,
a gente está vendo uma Feira do Livro talvez um pouquinho menor.
Sim, sim, porque nunca nada está separado de nada, né? Tudo é uma coisa só, então não dá para, né, até um dia escrever assim, quem separa a vida da arte, coloca a arte onde? Não, não é impossível, né? Porque não tem. Como é que uma coisa está fora? Não tem. Então, tudo está. A própria produção temática e formal é modificada também com esse período.
Uhum. E o livro, então, tu lançou ele na Feira do Livro hoje e ele já está disponível para venda?
Eu lancei em maio, mas estou fazendo uma sessão de autógrafo
oficial
na Feira do Livro. E aí ele está à venda aqui na Feira do Livro, na Palmarinca, do Rui. É só procurar a Palmarinca aqui, fica no corredor aqui, né, perto da Rua da Praia, não da Rua da Praia, mas o segundo. E aí está ali com o Rui, ali na Palmarinca.
Uhum, perfeito. Então, para quem ficou curioso, o livro Tipógrafo já está disponível então para venda. E fica o convite, então, para todos prestigiarem a leitura. Muito obrigada, Ricardo.
Obrigado pelo convite aqui da Rádio da Universidade.
Cinco horas 42 minutos. Este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. O programa prossegue agora com Mariane Quadros. Boa tarde, Mariane.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. E nós recebemos agora Evelyn Cademartori, que é autora do livro O Azul Mediterrâneo. Evelyn, boa tarde.
Boa tarde.
Evelyn, neste livro você conta da realização de um grande sonho, que é viajar.
Viajar mundo afora, né? Parei na Itália dessa primeira vez e o plano agora é rodar o mundo.
Conta um pouquinho de como é que foi planejar esse sonho. No livro você conta toda essa trajetória até realmente conseguir realizar esse sonho, né?
Na verdade é um sonho de uma vida inteira, né? Com 12 anos eu tinha certeza do que eu queria fazer. Entre viajar e casar e ter filhos, a única coisa que eu consegui realizar desses três sonhos foi o casar e ter filho e o viajar por minha conta, sem lenço, sem documento, depois de realizar esse sonho de casar e ter filhos. E realizar sonho não tem idade, né, Mari? A gente realiza em qualquer idade. Ele só ficou estacionado em algum canto da minha memória até eu poder realizar.
E você acalentou esse sonho durante tantos anos. O que, que foi assim, o estopim? Que te deu assim, não, agora é a hora que eu vou viajar para a Itália, essa viagem que eu pensei por tanto tempo.
O que despertou essa vontade foi justamente ter chegado ao fim desse primeiro sonho. As minhas filhas estão criadas, 24, 23 anos de idade, o marido com as ocupações dele, e eu sou coach, né? Eu ajudo as pessoas a realizarem os sonhos delas, aqueles sonhos que elas acham impossível. E a vida estava no piloto automático, estava tudo funcionando direito. Eu precisava de um novo sonho, eu podia resgatar um sonho antigo, né? E eu resgatei esse sonho de viajar.
E por que a Itália?
Ah, porque o marido, na época, tinha tirado a cidadania italiana, começou com uma viagem de família que acabou não saindo. E como eu já tinha feito toda a pesquisa, eu também tenho ascendência italiana, né, de nascimento, eu já tinha feito toda a pesquisa para a Itália. Então, eu fui para a Itália nessa vibe, né?
E, Evelyn, você mencionou que era para ser uma viagem de família, mas no fim você acabou indo sozinha, pelo menos a primeira parte, né? Como é que foi essa experiência de encarar ir para outro país e sozinha?
Sensacional. Desafio constante. Atenção, ficar ligada o tempo todo, em todos os detalhes, em todas as pessoas que eu ia conhecendo, vendo, tendo a chance, né, de ver. E a própria energia que eu levava comigo acabava chamando para mim pessoas muito especiais, né? Situações muito especiais que eu não estavam no planejamento da viagem. Você planeja uma viagem, você planeja onde você vai ficar, onde você vai comer, o que, que você vai ver, mas quem você vai conhecer é sempre uma surpresa. Eu gosto muito de gente.
No seu livro dá para ver bem isso, quanto você curtiu essa viagem e também todos esses encontros com essas pessoas e um pouco dessas histórias.
Eu mantenho contato, inclusive, até hoje, né? Graças à internet, às redes sociais. Tenho notícias de todos eles até hoje. Combinamos de nos vermos novamente. E a gente que está espalhada pelo mundo inteiro, né?
E este livro, porque toda a sua viagem você também foi compartilhando com os amigos que estavam aqui no Brasil,
sim,
através das redes sociais.
Porque eu já escrevia sobre coaching, né, em publicações em Porto Alegre. Então, para sair de uma publicação numa revista para um livro, foi até ideia de uma das minhas seguidoras, que é uma amiga muito querida, né? Ah, tem que escrever um livro dessa viagem. E a ideia começou a me agradar. Quando eu voltei, eu sentei e em 3 semanas o livro estava pronto. Só o final que demorou 1 ano. Afinal de contas, eu tinha 3 semanas que eu tinha chegado à viagem, eu não tinha um final ainda, né? Eu não tinha tirado uma série de conclusões que só esse tempo posterior me permitiu tirar.
E você começou a escrever esse livro durante a viagem ou foi nesse período?
Eu fazia anotações. Eu fazia anotações, né? Para não me esquecer frases que vinham na minha cabeça, que eu acabei inserindo no texto do livro. Mas escrever mesmo foi quando eu cheguei. Aí eu montei todo o corpo do livro, né? A história cronologicamente falando.
E você começou a viagem sozinha, né? Até, de certa forma, surpreendendo seu marido quando você decidiu ir. E uma parte, a parte final, foi com ele. Como é que foi essa diferença de estar sozinha e depois estar com seu companheiro?
O fato de você estar sozinha é que a vontade é única e exclusiva sua, né? Então, era o que eu queria fazer. Eu sentava na hora que eu queria sentar, eu ficava, se eu queria, 2 horas num café só, na rede social, com meus amigos. E se eu queria dormir às 9 da noite, acordar às 5:30 da manhã, que são as fotos mais bonitas, né? O amanhecer ou o entardecer, eu fazia. Quando ele chegou, viajar acompanhado significa compartilhar, né? E negociar. Era o tempo todo uma negociação, claro que muda. Eu me restringi, eu sou uma pessoa extrovertida, eu falava com quem eu queria falar, na língua que eu queria falar, cometendo os erros que eu tinha que cometer, às vezes por não ter intimidade com a língua. E com ele eu me restringi um pouco mais, né? Mas foi uma restrição que eu estava disposta a fazer. Foi uma negociação que eu estava disposta a fazer. É essa a diferença.
E o momento final da viagem foi marcante, né? Conta um pouquinho desse período final da viagem e também dessas conclusões que você conseguiu tirar até para conseguir finalizar o livro.
Na verdade, o momento final da viagem, nós fomos o que nós fomos a vida inteira. Eu só consegui enxergar isso a nível consciente, né? Ele tinha o jeito dele de ser, que foi a vida inteira. E eu não consegui lidar com aquilo. E a única responsabilidade que eu tenho é sobre mim. É a única coisa que eu consigo mudar, é a única coisa que eu consigo administrar. A gente começa a se relacionar com as pessoas esperando que elas mudem. E a pessoa só muda quando ela quer. Ele não queria mudar, ele queria ser daquele jeito. Ele não gostava de monumentos históricos, não gostava do turismo. Para ele, viagem é compras. E para mim, viagem é lembrança. Então, nós não tínhamos um objetivo em comum. É lógico que ia dar curto-circuito, né? Só podia dar curto-circuito.
E deu.
Deu curto-circuito, né? Mas eu só posso ser responsável por mim. E a minha responsabilidade, como parte de uma relação, é assumir a minha responsabilidade e ter consciência do que eu estou fazendo certo ou errado. Até de lidar mal com um defeito dele, ou uma restrição, uma incapacidade dele. E essa foi a conclusão que eu tirei, que serve, acho, para a gente lidar com qualquer pessoa, né? A gente vai para um ambiente de trabalho, sabe? Eu não gosto daquele meu colega porque ele é assim, porque ele é assado. E eu procuro me focar na qualidade das pessoas, né? Até o meu pior inimigo tem qualidades. Né? Então é isso.
E dentre todas essas pessoas que você conheceu na Itália, tem alguma delas que, por causa da história, por causa do momento do encontro, te marcou mais para contar pra gente?
Ah, e do rapaz da Itália que me recebeu no aeroporto, ele se ofereceu para me levar para Roma, porque ficou uns 40 minutos distante, e pela metade do preço do táxi, que o táxi lá é tabelado, 40 euros, né?
Isso no momento que você chegou?
Assim que eu cheguei, meia-noite, pedrada, no aeroporto vazio, e eu resolvi me arriscar e fui, e foi a noite mais mágica, porque eu conheci Roma de madrugada, em pleno verão, em que as ruas estão sempre lotadas de turismo, sem absolutamente ninguém, todos aqueles monumentos eram só meus. E eu acabei a noite, meu último monumento que eu vi foi a Fontana de Trevi, iluminada, cintilante, dourada, sem ninguém, só minha e do rapaz. Todas as outras foram experiências maravilhosas, mas ele foi o primeiro, né, que me proporcionou um turismo pela madrugada de Roma, até as 3:30 da manhã. Eu chegando numa viagem transatlântica, tinha dormido a viagem inteira, para mim era dia, né? Eu estava com todo o gás. Ele foi o mais marcante, porque foi o primeiro, né? Toda a primeira experiência te marca para sempre.
E, Evelyn, você está lançando esse livro aqui na Feira do Livro. Já tem mais alguma publicação aí para ver, em preparação?
Tem. Esse ano eu fui para a Alemanha, para a França e para Portugal. E para o próximo ano temos mais um, né? Mulheres de Azer.
Então, nós conversamos com Evelyn Cademartori, autora do livro O Azul Mediterrâneo, que está sendo lançado aqui na Feira do Livro. Evelyn, muito obrigada pela tua presença.
Eu que te agradeço.
Muito obrigada pela entrevista. Boa tarde.
vivo pela Rádio da Universidade. Agora, na reportagem, Gabriel Omelichuk.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Quem está aqui com a gente agora é o Jefferson Assunção, escritor gaúcho, nascido em Santa Maria, que já tem na sua carreira literária mais de 20 livros publicados. Também é doutor em filosofia e hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre o livro Notas sobre o Turíbio Nunes, escritor caído, que está lançando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Boa tarde, Jefferson. Seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui. Eu queria Boa que tu tarde. Começasse apresentando um pouquinho o teu livro, também nos contando quem é esse personagem, Turíbio Nunes.
Bom, Turíbio Nunes é um escritor, um autor argentino que queria ser um escritor brasileiro e conseguiu. Ele passou por um trauma em 1978, que é o desaparecimento da mulher, Pilar, e esse trauma o desestrutura de uma maneira muito, né, muito forte, muito pesada. E essa desestruturação faz com que ele vá tendo sucessivas quedas na sua vida, né, se desorganizando completamente e sai de La Plata, que é o lugar, enfim, ele era professor de filosofia, em La Plata, vai deixando tudo para trás, inclusive deixando a sua identidade, deixando de ser argentino, querendo se transformar em uma coisa completamente diferente. E por isso ele vem parar em Porto Alegre, né, como professor de cursinho aqui em Porto Alegre, e finalmente, né, dentro dessa sua trajetória, ele vai, né, para o Rio de Janeiro, onde ele acaba escrevendo essas notas, né? Ele acaba escrevendo esses fragmentos, e esses fragmentos todos já escritos como um autor brasileiro, né? Ou seja, ele então é uma ficção, obviamente, uma provocação também em relação à identidade, né? Será que a gente consegue esse tipo de transformação pela qual passa Turíbio Nunes, né? Principalmente num tempo como o nosso, em que esse tipo de questão é colocada, né? A provisoriedade das identidades e também, né, enfim, das migrações e, enfim, dessas conexões todas que se colocam. E o pano de fundo, a violência, né? O pano de fundo, a ditadura argentina, que no final das contas tem essa, né, essa capacidade de, enfim, desestruturar a pessoa, né? Desestruturar de tal forma que ele deixa os filhos, ele deixa a família, ele deixa a sua língua, a sua pátria, para se transformar, né, nesse escritor caído, né, Turíbio Nunes. E tem uma coisa que interessante, porque o próprio formato do romance daí, ele é fragmentado, ele é completamente fragmentado. Essas notas são a maneira dele também se expressar de forma, né, totalmente fragmentada, né? Ele só aparece, como, mesmo sendo o personagem principal, aparece apenas da maneira mais lateral possível. Nós estamos conversando e ele passa, né? Tem um garçom, por exemplo, servindo em um bar. Ele é sempre a pessoa mais lateral dentro da sua própria história.
Sim, isso é um ponto que eu achei bem interessante no livro, né? A gente tem sempre aquela curiosidade de começa a ler um dos fragmentos, uma das histórias, e fica se perguntando onde é que o Turíbio Nunes vai aparecer, né?
Então, porque essa provocação também, do ponto de vista teórico, digamos, né? Que é, né, nessa história, né, multifacetada, o personagem aparece sempre da maneira mais fragmentada possível, até porque talvez nós mesmos sejamos vistos assim pelo outro, em vez de por nós mesmos, né? Então, na verdade, nós não somos tão centrais assim na trama, em nenhuma trama. Nós fazemos parte de um, né, de um conjunto muito grande, e esse conjunto todo, essa que, né, o próprio Turíbio chama de essa espécie de todo, né? É uma espécie de todo, não é um todo. Nós não temos sequer a possibilidade de chamá-lo de todo. Portanto, tem questões existenciais colocadas, né, nessa trajetória dele, e a sua forma de escrever sobre ele próprio também dialoga com essa questão da autoficção. É uma espécie de anti-autoficção, porque é uma autoficção aos pedaços, uma autoficção que fragmenta totalmente o personagem principal.
Então, na verdade, o objetivo do livro não é só contar a história de Turíbio Nunes, né? Ele traz uma reflexão maior, uma reflexão diferente ao leitor, assim.
Claro, ele está o tempo todo provocando, ele é um livro que está sempre muito no limite com a filosofia também. Então, os personagens todos que aparecem ao refletir sobre Turíbio Nunes acabam tendo também né, uma proposta existencial, uma proposta, digamos assim, de pensamento sobre esse ser, sobre essa figura, sobre Turíbio. Então ele é um livro que está, né, sempre nessa articulação entre literatura e filosofia. Isso é uma coisa que me interessa muito. Acho que a literatura tem que contar uma história, principalmente, tem que levar o leitor até o final, né, com prazer, mas também a chamada logopeia, né, ou seja, aquilo que faz pensar, quer dizer, que tipo de ponto de vista eu tenho sobre a realidade possível através da literatura e que não é, né, é suficientemente colocado por outros, né?
Então, geralmente tu costuma trazer essa tua experiência da filosofia para tuas obras?
É que, na verdade, a filosofia é um modo de dizer, porque a literatura pensa por si própria, né? Mas a questão de fazer literatura que pensa, né? Ou fazer literatura que reflete, não só conta uma história, essa é uma coisa que me interessa, embora seja sempre pautada pelo humor, uma coisa que eu gosto muito, né? Ela é existencial, mas tem muito humor, né, tem muitos elementos que são obviamente especificamente da literatura, né? A literatura é um campo de uma liberdade total, né, e que pensar faz parte também dessa liberdade, né?
Certo. A gente comentou sobre dois pontos bem diferentes desse teu livro, né, que é essa estrutura feita em 16 histórias diferentes onde um mesmo personagem aparece, e também o modo como ele é incluído de forma lateral, nunca está no foco realmente da história. Tem algum autor ou alguma obra que te serviu de inspiração para trabalhar assim?
Não centralmente, mas tem várias obras, né, que tem esse tipo de estrutura. Eu lembro uma, por exemplo, né, que é aquela do Ítalo Calvino, né, que é Se um Viajante numa Noite de Inverno, por exemplo, né, que é uma série de histórias que se articulam. Né, então, tem muita... É um tipo de problema do nosso tempo, né, um problema da identidade, um problema dessa linearidade. Então, né, eu tentei abordar isso no livro. E uma coisa importante também, né, que o Turíbio ele teria sido... apresentado, na verdade, quem o conheceu primeiramente foi o Tabajara Ruas, né, em La Plata. E o Tabajara, num encontro de escritores, num congresso de escritores em La Plata, o conheceu e disse: poxa, Jefferson vai gostar dessa figura, vai gostar desse tipo de figura por causa da relação entre literatura brasileira e literatura argentina.
Então, Turíbio Núñez é uma figura real mesmo.
Não, ela não é real, claro que não, mas ela tem... dois mentirosos, eu e o Tabajara Ruas, dando, né, testemunho da sua existência.
Tem o prólogo e o epílogo do livro, que eu achei muito interessante, que trazem essa relação, né, como se ele realmente fosse real.
Exatamente. Tem muita gente que me pergunta assim: mas ele existiu? O que mais ele escreveu, além dessas notas? Né? Quando, na verdade, não. E uma coisa interessante, como o livro foi publicado em uma edição bilíngue, né, em português e espanhol, também faz parte do próprio projeto, porque, na realidade, o espanhol seria o original, né, e o português a versão, né, que eu teria feito enquanto organizador dessas notas sobre Turíbio Núñez. Né?
E o título do livro ele traz a expressão escritor caído.
Escritor caído é uma homenagem a um tipo de artista que eu gosto muito, que é um artista sem êxito comercial, mas um artista com uma profunda relação com a arte, com a literatura, ou com o que seja, tão forte, tão pesada que o leva para baixo, que o cai, que o derruba. Né? Então, por exemplo, tem uma... gosto muito... é uma homenagem a certo tipo de autores. Gosto muito de uma biografia do Juan Carlos Onetti, escritor uruguaio, que o nome da biografia é Onetti, Obra e Calculado Infortúnio. De certa maneira, tem um tipo de arte, um tipo de literatura que é um calculado infortúnio. Né? E Turíbio Núñez é um escritor caído, exatamente porque há um calculado infortúnio em fazer certo tipo de literatura.
Certo, Jefferson, eu agradeço a tua presença aqui na Rádio da Universidade. Lembrando nossos ouvintes que o Jefferson vai estar agora às 18 horas ali na Praça de Autógrafos. Para quem quiser bater um papo com ele, pode aparecer ali. Muito obrigado pela presença.
Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, aqui da Praça da Alfândega. São 6:02 e o programa prossegue com Thaís Ribeiro. Então, retornamos agora. Nós vamos conversar com o Jonas Araújo Lunardon, que está lançando hoje aqui na Feira do Livro a tua dissertação de mestrado, né? Isso. Que chama Ei Polícia, Maconha é uma Delícia, Proibicionismo e Criminalização Social das Drogas no Brasil. Boa tarde, Jonas.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Muito obrigada pelo tempo para conversar aqui conosco. Então, como a gente comentou agora há pouco, que esse livro é a tua dissertação de mestrado, e nele tu faz uma análise das políticas proibicionistas com relação às drogas no Brasil. Então, como é que foi essa tua pesquisa, o processo de pesquisa para montar esse trabalho?
Então, eu acabei me deparando com a política de drogas porque eu fui pesquisar questões de violência e direitos humanos, né? E aí eu percebi que a política de drogas era uma dessas políticas estruturantes da sociedade que a gente tem, uma sociedade que tem relações de violência, desigual, com o abuso de direitos humanos. E aí eu me deparei com esse tema e a partir disso já tinha interesse, claro, né, na área da legalização das drogas e vi que era possível interpretar a construção da política com esse viés, viés da criminalização e da marginalização, né, de grande parte da população.
Claro, e é uma coisa que já chama, o livro já causa um impacto já desde o título, né? Uhum. Da onde que veio esse título, para quem não tem talvez um conhecimento mais aprofundado da causa?
Então, esse é uma frase, um cântico que se utiliza muito no movimento antiproibicionista, né, no ativismo, principalmente nas marchas da maconha, né? E se tornou famoso para esse grupo, assim, de pessoas. Uhum. Mas a ideia também era deixar bem evidente, assim, no título do livro, porque ainda existe certo preconceito e certo tipo de tratamento diferenciado para quem busca dentro da academia, dentro da pesquisa, dentro da própria formulação de políticas públicas, estudar temas como esse. Então, foi uma questão também de deixar bem evidente, bem marcado sobre o que era, né?
Claro.
Tirar um pouco esse estigma, assim, de falar de maconha, falar de drogas e tratar isso como um assunto sério, né? Sem essas restrições morais que a gente tem.
Esses preconceitos.
Exatamente.
Uhum. E no livro tu faz um levantamento histórico também sobre esse processo de proibicionismo no Brasil. Tu acha que esse início de todo esse proibicionismo é um reflexo do que acontece hoje com as leis antidrogas e o que acontece atualmente?
Sim, eu acho que sim. Acho que é possível a gente analisar por esse mesmo espectro da criminalização social. E uma das questões é que no início do século XX, quando essas políticas proibicionistas acabam, né, realmente sendo aprovadas, enfim, a gente vê isso de uma maneira mais evidente, né? Assim, a gente, na dissertação eu boto lá, se cria uma delegacia de tóxicos, de mistificações para proibir o samba, a capoeira, o banda, a maconha, são elementos da cultura negra. Uhum. O que a gente tem hoje, o que é reflexo na atualidade, é que essas formas de criminalização tornam-se mais subjetivas, né? São outros, se dão por outros meios, outros processos que não podem mais ser tão evidentes assim, ser tão intensos, mas que continuam reproduzindo a criminalização, a marginalização e a violência. Então, se a gente analisar a lei, por exemplo, 11.343, que é a lei de drogas do Brasil, vai nos parágrafos da lei, a gente vai encontrar os elementos de criminalização, né? Eles vão estar escritos lá, mas são elementos mais subjetivos, né? Que são postos de outra forma do que seriam postos no início do século XX, 1920, 1930.
E hoje em dia se fala também bastante da questão, essa diferença de criminalização e discriminação, legalização. Não sei se tu aborda isso no livro, mas como é que tu percebe essas diferenças? Tu acha que essa descriminalização é suficiente para o processo que tem no Brasil hoje?
Então, eu acho que assim, são processos diferentes mesmo, é interessante abordar. A descriminalização, ela está focada puramente no usuário, né? Então, ela é muito importante, porque a gente para com uma descriminalização das drogas, a gente pararia de tratar o usuário como um criminoso. Então, a gente levaria esse tipo de pessoa que requer um auxílio para uma assistência de saúde, uma assistência social. Isso é muito importante.
Sim.
Mas em sociedades como o Brasil, a gente não acaba de maneira alguma com a questão do tráfico. Porque o consumo de drogas, a produção de drogas, a venda continua sendo ilegal. Então, a gente ainda tem toda essa consequência social do proibicionismo, que é, né, essas grandes redes de criminalidade do tráfico, enfim, né, a gente tem isso aqui em Porto Alegre hoje, esse tipo de coisa acontecendo. Então, isso não terminaria com a simples descriminalização, que é um fator importante do processo, mas que é necessário continuar, é necessário uma política que aborde a legalização, mesmo que gradual, né? Vamos supor que a gente comece com a maconha, mas é necessário que seja realmente legalizado.
E a gente tem visto alguns lugares, até próximos aqui na América Latina, que estão fazendo, então, todo esse levante de descriminalizar e tal. E tu acha que tem uma forma, uma maneira de fazer isso justo? De ser realmente abrangente no total?
Sim, então, é uma questão bem complicada mesmo, porque a gente precisa, me parece que a gente precisa pensar esse tipo de legalização para fora da lógica normal do que a gente pensa hoje, né? Assim, se a gente simplesmente tornar a maconha, por exemplo, um novo produto desse sistema capitalista, assim, a gente vai ter abusos como a gente tem, por exemplo, com o álcool, né? Uhum. A gente fala, assim, que nenhum de nós quer que as pessoas abusem do álcool, que é essa publicidade que existe, por exemplo, da cerveja, uma publicidade abusiva, enfim, nas TVs. Então, esse modelo de política é necessário de ser pensado, né? Existem certas questões, como, por exemplo, o Uruguai, regulamentou tanto a produção pelo Estado para ser vendido em estabelecimentos como farmácias, mas também regulamentou a produção caseira, individual e inclusive em cooperativas de produção, onde as pessoas se juntam e aí, seguindo as normas das fiscalizações, produzem sem intenção de venda, né? É proibido vender, mas é possível consumir ter esse cultivo dessas plantas de forma caseira, de forma artesanal, orgânica, sem estar relacionado com esses outros sistemas. Então, é possível criar, né, modelos de política pública, formular política pública de maneira que a gente aborde a maconha ou, enfim, outras drogas como um outro tipo de produto, porque eu acho que é interessante também, né? Não é qualquer produto, é uma substância que tem inúmeras consequências, que é necessário dizer que também é perigosa à saúde, tem os seus benefícios e os seus malefícios.
Não é simplesmente liberar, né?
Exatamente, é necessário regular, né? É necessário criar um sistema para que seja produzido, consumido e para que as pessoas que necessitem tenham assistência, tanto social quanto saúde à sua disposição.
E no livro tu aborda a questão da ótica Foucaultiana, não sei se é bem assim que fala, acerca das questões de relação social e de poder. Tu acha que essas questões, elas no Brasil seriam os maiores, essas, supostamente quem tem o poder é quem é beneficiário dessa economia subjacente das drogas hoje em dia?
Eu acho que sim, assim, é possível a gente analisar, quando a gente pega inclusive as estatísticas, assim, é um retrato bem dado, né? É um fato histórico, assim. A gente pega, por exemplo, as estatísticas de encarceramento, né? Vai ver lá que 60, 70% não tem ensino fundamental. 60, 70% são negros, né? A gente pega os assassinatos, são em torno de 60 mil homicídios no Brasil por ano. 30 mil jovens. Desses 30 mil jovens, praticamente 80% são negros. Né? Então, quando a gente vai... O Foucault, ele fala que as pessoas, em certo momento, não passam mais a ser julgadas pelos seus atos, mas pelas suas almas, por quem elas são. Quando a gente pega esses retratos, a gente vê que uma pessoa branca, de certas regiões da cidade, que teve certo contexto social, cometendo o mesmo ato infracional, o mesmo crime de outra pessoa negra, residente em certas áreas de periferia, as penas, os processos, toda a relação, o tratamento judicial, tudo vai ser diferenciado. Então, quando a gente fala dessas relações de poder, por exemplo, nesse caso, né, de que as pessoas são tratadas por quem elas são e não pelos atos que elas cometem, o tráfico de drogas é muito claro.
Reflexo disso, né?
A gente tem pessoas da elite, enfim, de altos níveis de poder político se relacionando com drogas de maneira, né, já se tornou evidente em muitos casos, assim.
Sim.
E às vezes um moleque lá de 16 a 17 anos é encontrado com 2, 3 baseados na mão e acaba tendo penas, né, e uma vida, uma condição de existência dentro desses lugares que se torna completamente...
Retorna errado. Aquilo que a gente comentou no início, né, do preconceito.
Exatamente.
Do julgar antes de...
Leva às criminalizações, né.
E como esse sistema político no Brasil, a questão dos financiamentos, dos territórios eleitorais, isso de alguma maneira influencia também a questão econômica, né? E talvez tu acredita que é por isso que talvez tenha um entendimento disso desenvolver da maneira que deveria?
Então, eu acho que sim. Eu acho que uma das questões que acontece, que acaba acontecendo com o proibicionismo, é que tu cria áreas, né, áreas territoriais mesmo, onde essa relação das redes de tráfico, de criminalidade, elas passam a ser completamente aceitas e terem muita importância com, por exemplo, a polícia e com setores da política.
Uhum.
Né? Então, a gente cria um sistema onde dá vazão a esse tipo de relacionamento. E aí entra esse tipo de relação. Aí o sistema político, que é financiado muitas vezes por pessoas das milícias e pessoas ligadas a essas redes de criminalidade, já tem, né, vão impedir certas questões. As próprias milícias, hoje em dia, de setores corruptos da polícia, né, que obviamente não são todos, mas existem esses setores políticos, acabam trabalhando num contexto de permanecer, porque a sua fonte de financiamento, fonte de investimento, vem das redes de tráfico.
Sim.
Então isso com certeza acaba influenciando nos processos políticos, de votação, enfim.
E tu acredita que algum dia, talvez daqui a algum tempo, tu vai fazer um trabalho falando talvez dessa descriminalização? Tu acredita que isso é um cenário político, talvez, no médio prazo aqui no Brasil?
É, assim, eu acho que de médio a longo prazo, sim. Infelizmente, é necessário a gente lutar e ter isso na nossa vista. Hoje em dia a gente fala de uma maneira muito mais aberta sobre isso, mas no curto prazo, assim, e principalmente pelas últimas atitudes do contexto político, as últimas situações políticas, é difícil, assim, a gente vê isso acontecendo no curto prazo. Mas existe uma relação com a questão das drogas, com a questão da política de drogas, é que a gente não vai conseguir, assim, né, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que se aprofunde no estudo da política de drogas, percebe que a gente não vai conseguir dar a volta nesse cenário de insegurança, nesse cenário de violência que a gente tem, de desigualdade social, sem a reformulação da política de drogas, sem uma nova política de drogas. Uhum. Isso não é só nacional, isso é no contexto internacional. Né? Existe um juiz espanhol que diz que daqui a uns anos a gente vai olhar para a política de drogas e vai considerar a política de drogas como a gente considerou a escravidão.
Uhum.
Porque ela, né, perpetuou inúmeras violências e abusos que a gente só vê perpetuado com políticas tais quais horrorosas, tais quais a escravidão e outros sistemas.
Sim.
Então, eu acho que é necessário, mas infelizmente na nossa visão, assim, ainda
não, no curto
precisa
prazo.
Construir.
É. Então tá, ficou aqui então a gente. Muito obrigada, Jonas, pelo tempo para conversar aqui com a Rádio da Universidade, direto da Feira do Livro. E boa sorte, sucesso no livro que está sendo lançado.
Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, são 6 horas e 13 minutos. O programa segue agora com Thaís Uchoa na reportagem. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Então, eu vou conversar com o Jurimir Machado, que lança o seu livro Corruptos de Estimação às 17 horas na Praça dos Autógrafos. Boa tarde, Jurimir.
Boa tarde, um grande prazer estar aqui contigo. Um pouquinho antes, então, do lançamento dos autógrafos do meu livro Corruptos de Estimação.
Então, para começar a entrevista, eu queria que tu me falasse um pouquinho, porque tu fazes uma comparação do golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff com os momentos em que o Brasil viveu em 54 e 64. No teu ponto de vista, em que momentos essas histórias colidem?
Olha só, Thaís, a questão é a seguinte, o Brasil é um país de muitos golpes, vive de golpes, e cada golpe tem o seu jeitinho, a sua maneira de ser, alguns fazendo crer que não são golpes. Então tem golpes que recebem nomes bonitos quando dão certo, por exemplo, a Proclamação da República foi um golpe, a Revolução de 30 foi um golpe, mas aí como deu certo, foi bem sucedido, aí a Revolução de 30, a Proclamação da República. E tem aqueles golpes mais truculentos, como o de 64, que tentaram se vender como outra coisa, mas aos poucos foram sendo desmascarados. Então hoje ninguém mais fala a Revolução de 64. Mas era assim que o pessoal falava. Em 54, foi um tanto diferente na medida em que o Getúlio se matou, não chegou a se confirmar um golpe de remoção do presidente do poder, ele se autorremoveu do poder, mas porque ele estava muito pressionado com todo tipo de acusação, que são acusações semelhantes às de 64 e também às de 2016. A corrupção que invadiu tudo. Em 54 se falava no Mar de Lama. Então, são sempre estratégias que a direita encontra para tentar tirar do poder governos de centro-esquerda, que estejam promovendo algum tipo de reforma de caráter mais popular. Isso não quer dizer que não tenha corrupção. Corrupção teve em 54, teve em 64 e teve em 2016. Mas não foi por causa da corrupção que tiraram a presidente Dilma do poder. A corrupção foi um pretexto. Tiraram porque queriam o poder e também com o objetivo de fazer as reformas que estão sendo feitas agora e que vão continuar sendo feitas.
É, o jornalismo, então, ele é uma ferramenta muito descartável, assim, né? No livro, tu compilas um conjunto de textos que são publicados no Correio do Povo, no Correio do Povo, e mostra, então, a importância que tu quer dar a esses textos, trazendo eles num livro. Como foi o teu processo, assim, de escolha desses textos, de seleção desses textos para colocá-los em um livro?
Olha, para usar uma expressão que o grande sociólogo Pierre Bourdieu usava em relação à sociologia, ele dizia que a sociologia é um esporte de combate. Eu diria que o jornalismo também é um esporte de combate, então é combate permanente. Eu fui escrevendo textos sem pensar num conjunto, sem pensar numa ligação entre eles. Escrevi muitos textos sobre a questão do impeachment, do golpe, da situação do país. Quando eu vi, eu tinha um conjunto de textos que poderiam fazer sentido juntos. E aí eu escrevi um texto que falava em corruptos de estimação. E aí, então, alguém me sugeriu, acho que a Caroline, que trabalha no Correio do Povo, me sugeriu, quem sabe um livro. No início eu achei meio assim, não vai dar tempo, não é esse o objetivo. Eu acabei gostando da ideia e comecei a olhar os textos, e juntei aqueles que me pareciam mais relacionados, e escrevi o último texto, esse sobre o golpe hiperreal, que esse não foi publicado no jornal, foi específico para o livro.
E o que seria, então, um golpe hiperreal? Por que hiperreal?
O hiperreal é alguma coisa assim, ó, que, não sendo real, parece mais real do que o real. É irreal, mas tem uma aparência de mais real do que a própria realidade. Então, claro, esse golpe aí, a gente olha para ele e ele é mais real do que a realidade. Ele faz simulações, ele parece não ser o que é, mas ele é muito mais do que ele é. Então, claro, podem dizer que é um impeachment, que o STF avalizou o ritual, que os senadores votaram, que os deputados votaram. Tudo foi votado, tudo é absolutamente democrático, o impeachment está previsto na Constituição e tudo mais. Mas tudo isso aí é uma simulação, é falso, é fake. Mas funciona, porque, na verdade, se tinha ali o objetivo de tirar a presidente Dilma do poder, a maioria no Congresso decidiu que tiraria e tirou.
Tu dizes também, Juremir, que cada partido tem o seu corrupto de estimação.
Mais de um até.
Então quer dizer que todos os partidos têm corruptos?
Olha, de maneira geral, sim. Talvez algum partido possa alegar que não tem. Acho que o PSOL diz que não tem. A maioria tem. Os grandes partidos, os chamados grandes partidos, tem. Eu citei no meu livro, para ser, digamos assim, equilibrado, um pouco de cada um. Tem Paulo Maluf, que é o decano dos corruptos de estimação do Partido Progressista, tem os corruptos de estimação do DEM, tem os corruptos de estimação do PT, tem os corruptos de estimação do PMDB. Olha, é difícil de imaginar um partido sem corruptos de estimação. São aqueles que o partido protege, não expulsa, desculpa, encontra uma maneira sempre de preservar.
Tu também aborda a ideia do pensar em movimento, né? Ainda tu fala que escrever é muito perigoso. Eu queria saber se tu tens algum cuidado especial por escrever sobre esses assuntos polêmicos no calor da hora, assim, se tu tem algum receio.
Eu sempre tenho um cuidado, que é o de não de ser crítico sem caluniar, injuriar, difamar, porque, ao contrário de muitos jornalistas que gostam de ser processados e consideram os processos como troféus, eu não quero ser processado. Não vejo nenhum prazer em ser processado. Nunca fui e não quero ser. Eu quero fazer um jornalismo que seja crítico, agudo, forte, mas que não deixe margem para esse tipo de coisa. Então, claro, eu tenho cuidado de não dizer coisas que não possam ser demonstradas ou que venham realmente assim a sujar a reputação de alguém injustamente. Então, eu procuro ter o máximo de cuidado para ser sempre muito verdadeiro.
Pensando assim num futuro hipotético, tu acha que ainda temos chances de ter eleições sem corruptos ou sem toda essa...
Olha, totalmente sem corruptos, eu acho que não, mas pode melhorar muito, porque, claro que na humanidade sempre vai existir, parece que sempre vai existir alguém que vai cometer crime, alguém que vai roubar, alguém que vai matar, alguém que vai se corromper. Nós estamos imaginando uma sociedade de anjos e de seres praticamente extraterrestres, ou sei lá, não humanos como nós os conhecemos. Mas dá para melhorar muito. Tem países muito menos corruptos do que o Brasil. Então é óbvio que nós podemos melhorar bastante, ter mais seriedade, mais transparência, mais honestidade. Eu tenho certeza que dá para fazer, porque outros países fazem. Não é do nosso DNA. Não é no nosso DNA que está inscrito que nós temos de ser mais corruptos do que os outros. Não, isso é uma questão cultural, é uma questão histórica, é uma questão conjuntural. Podemos e vamos mudar.
Na faculdade de jornalismo, a gente sempre aprende sobre o jornalismo imparcial e o jornalismo neutro. Tu sempre é bem posicionado nas tuas colocações. Eu queria que tu me desse assim, um parecer do que tu pensa sobre esse jornalismo neutro, que, na verdade, a gente sabe que não existe.
Eu tenho assim, ó, dois princípios. O de ser independente. Independente significa que, se eu tiver de criticar o Internacional, eu vou criticar o Internacional. Se tiver de criticar o Grêmio, eu vou criticar o Grêmio. Eu não vou encobrir nada porque é do Internacional, nem vou encobrir qualquer coisa porque é do Grêmio. Esse é o princípio que me rege, da independência. Se eu tiver de atacar o PMDB, eu vou atacar o PMDB. Se eu tiver que criticar o PT, o DEM, eu vou criticar todo aquele que me parecer criticável. Então, nesse sentido, eu prefiro usar o termo independência. Às vezes eu estou criticando a direita, a esquerda acha assim, ah, o Jeremias é dos nossos. Aí eu vou lá e critico a esquerda. A esquerda, oh, mas como? É porque eu sou independente. Eu não tenho assim a obrigação de aliviar com ninguém. E qual é o meu princípio para criticar a UB? Os princípios que eu tenho na cabeça de moralidade, de decência, de honestidade, de transparência, de compromisso com uma sociedade mais justa, etc, etc. Então, o que é que eu sigo? As minhas ideias do que é uma boa sociedade. E quando a direita faz uma coisa que me parece estar de acordo com esses critérios, eu elogio a direita. E quando a esquerda faz, eu elogio a esquerda. Então, eu me sinto absolutamente independente. Eu sempre uso esses exemplos triviais, assim. Se eu estou olhando um jogo do Grêmio e acontece um pênalti escandaloso a favor do Grêmio que não foi marcado, eu digo que foi pênalti e que o Grêmio foi prejudicado. E quando isso acontece com o Internacional, eu digo a mesma coisa. Então, o problema é a pessoa que, sendo torcedora de um time ou sendo militante de um partido, começa a encobrir as coisas que possam prejudicar o seu partido ou o seu clube. Eu acho isso desonesto. Então, o que eu acho que o jornalista deve fazer sempre, ele deve se reger pela independência. Ele deve se reger absolutamente pela independência. Ele não pode estar comprometido com ninguém, salvo com a sua consciência e com os princípios que ele tem em relação à sociedade, que podem ser diferentes dos meus, obviamente. Eu acho que uma sociedade melhor é uma sociedade com mais justiça social. Pode ser que alguém entenda que uma sociedade melhor é uma sociedade, sei lá, neoliberal, que a justiça social vai decorrer disso aí. Bom, cada um que aplique seus princípios, mas ele, a meu ver, não pode encobrir coisas para tentar ajustar os fatos aos seus interesses.
Tu também é professor, jornalista e radialista. Como que é para cultura ou conciliar todas elas?
É tranquilo, porque assim, ó, eu me dedico a isso, vivo para isso, gosto disso. Tenho a minha vida bem organizada em torno de todas essas atividades. Eu não sou o tipo de pessoa que faça nada assim correndo, esbaforido, e que esteja sempre dizendo assim, ah, não tenho tempo para fazer nada, estou sobrecarregado, e assim que vai ter um problema cardíaco de tão estressado que estou. Não, eu só faço as coisas que eu faço porque elas cabem dentro do meu tempo. Está bem organizado, de maneira que eu não preciso fazer nada correndo. Se eu tiver que fazer correndo, não vai sair. Eu sou, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu não sou do tipo de pessoa assoberbada, sobrecarregada, que esteja assim, caindo pelas tabelas de tanto trabalho. Eu faço o que cabe dentro do meu tempo diário. Eu sempre conto uma piadinha que eu acho interessante. Assim, um cara que publicava um livro de 365 páginas todo ano. Aí diziam assim, pô, puxa, mas como esse cara trabalha, como esse cara se mata para trabalhar. E o cara disse, não, eu até sou o contrário, sou preguiçoso. Eu só escrevo uma página por dia. Pronto. Então é muito mais método do que qualquer outra coisa. Claro que se o cara for, não, eu vou fazer um livro de 365 páginas em uma semana, o cara vai se matar. Eu não gosto disso, de fazer nada apressado, me sentindo assim, olha, está acabando o tempo, se eu não terminar não vai dar, não é comigo.
Jeremir, eu vou te agradecer então o teu tempo, tua disponibilidade com a Rádio da Universidade. E muito obrigado, Jeremir.
Eu que agradeço, muito obrigado, valeu a conversa e até uma próxima.
Foi um prazer.
Seis horas e 27 minutos. O programa Estação dos Livros segue agora e nós vamos falar um pouco de cinema. O cinema expressionista alemão 1895-1945. E um dos autores é o Marcelo Tadwald. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, tudo bem?
Bem-vindo aqui ao Estação dos Livros, a Rádio da Universidade. E eu gostaria de começar te perguntando, o cinema expressionista alemão ou o expressionismo alemão, ele pode ser definido como um gênero ou ele é uma corrente estética?
Na verdade, o cinema expressionista é uma soma, né, de tendências artísticas que estavam rolando na Europa em geral, né, o cinema ainda, essa arte sequencial começando, sendo ainda muito experimental, e o teatro, que era grande, o grande lazer assim, né, da população em geral. E o cinema vem com uma nova proposta, então ele aproveita essa expertise toda, né, de artistas, de produtores, principalmente do pessoal do teatro. Ele vai somando essas linguagens todas, né? Então daria para se dizer que sim, ele acaba catalisando um pouco, né, todos esses movimentos artísticos do
período. E o que que te levou a escrever um livro sobre exatamente o cinema, sim, expressionista alemão?
Sabe que essa história é bem curiosa, assim, porque na verdade a gente não estuda cinema, não somos historiadores também, nós só amamos, né, a história e o cinema. E, na verdade, a gênese desse livro foi uma disciplina de graduação. Eu e o meu colega que escreveu comigo, o Daniel, nós fizemos ciências sociais na UFRGS, depois mestrado, etc. E, no período da graduação, nós fizemos uma cadeira de história. E ela tratava mais ou menos desse período, final do século XIX, o início do XX, e até a Segunda Guerra, era o recorte. Mas uma cadeira também pesada, né? Tratava muito de guerra, de violência, desse tipo de coisa. E nós sugerimos ao professor se nós poderíamos fazer um trabalho final sobre cinema, desse período que a gente já conhecia minimamente, né? E assim foi, nós acabamos entregando um trabalho de graduação ali, de uma disciplina, né, regular, de 100 páginas, mais ou menos. Eu lembro que o professor nos falou ainda que, olha, parabéns, mas eu não vou ler agora, porque não tem como. Mas isso ficou, né? Ficou na gaveta, na verdade. E mais de 10 anos depois, a gente retomou esse projeto com a editora Circula. Eles adoraram a ideia, né? Até para expandir a linha editorial para além dos trabalhos acadêmicos. E entrou um pouco nisso, mas evidentemente esse não é o texto original. A gente trabalhou em cima dele mais ou menos um ano. E somamos muitas imagens também para poder ter essa, né, para poder compor, né? É legal também trabalhar com as imagens, porque essa corrente artística, ela é muito essencialmente visual, né? Então a gente quis aproveitar um pouco.
E quando a gente fala de expressionismo alemão, para quem é leigo, sim, mas gosta de cinema, a primeira coisa que vem na cabeça, os primeiros nomes é Murnau, Fritz Lang.
Exatamente.
Mas vocês vão para além deles.
Na verdade, o expressionismo, a rigor, né, essas obras do Murnau, do Lang, o período delas não é muito, muito longo. É um pouco mais de 10 anos. Existe uma outra tendência que as pessoas que conhecem talvez não tanto quanto o expressionismo, que se chama nova objetividade. É uma outra tendência também semelhante ao expressionismo, mas que estão de alguma maneira coabitando ali naquele período, naquele lugar, né? E claro, isso nas décadas de 10 e 20 especialmente. Em 1933, com a ascensão do nazismo, acaba, enfim, né? E tudo isso se transforma os simpatizantes, muitos artistas, diretores, produtores, acabam se seduzindo pelo nacional-socialismo, né, pelo nazismo, permanecem na Alemanha, e muitos outros acabam migrando, especialmente para a França e depois para os Estados Unidos, como é o caso do Lang, não é? Inclusive, tem uma historinha interessante assim, do Fritz Lang. Ele era casado com uma atriz, também muito famosa. Era aquele casal pop, né, das artes, do cinema. E conta uma história que o Goebbels, né, o ministro de propaganda do nazismo, chamou o Lang e disse, olha, isso em 1933, olha, nós queremos investir nisso, no cinema, porque tinha se tornado já um entretenimento para as massas, né? Era um entretenimento barato para ser usado como propaganda ideológica, etc. E queriam o Fritz Lang como diretor, né? Diretor do Reich. E o Lang disse, olha, estou lisonjeado, mas tem um problema aí, eu acho que vocês têm uma bronca aí com os judeus, né? Como é que faz? E então ele disse, não tem problema, nós vamos te dar o título de ariano honorário. E o Lang, olha que legal, eu posso pensar, posso lhe dar a resposta amanhã? Com certeza. Ele chega em casa, diz para a esposa, arruma as malas, vão pegar o primeiro trem para Paris, que não tem mais como ficar aqui. E ela não aceita, ela era simpatizante, e ali ocorre a separação do casal, o Lang pega o trem para Paris, não volta mais a Berlim, leva décadas para voltar. E, enfim, isso aconteceu com muitas outras pessoas. Não com a Marlene Dietrich, que é mais conhecida, ela já tinha ido antes, na verdade, né? Um pouquinho antes. Mas isso aconteceu, então, muito também desse cinema internacional, hollywoodiano, etc., tem muita relação com essa expertise toda, né? Especialmente alemã, não só, mas especialmente que foi, migrou. Isso aconteceu nas ciências, né, em várias áreas. Né?
Inclusive, o Alfred Hitchcock, esse uso das sombras...
Com certeza.
É do,
dessa linguagem, porque isso, na verdade, vem do teatro. Havia um produtor, um diretor famosíssimo, né? Ele era de ascendência austríaca, que é o Max Reinhardt. Né? E o teatro, as peças que ele montava uma peça por semana, porque lotava, ele era um frisson na Alemanha daquele período. E muitos artistas, ele tinha sido ator também, ele trabalhava muito com essa linguagem das sombras, do sombrio, e no livro a gente tenta mais ou menos fazer uma relação disso com a cultura nacional, né? Sabe que antropólogo não gosta muito de generalizações, mas a gente tenta perceber as tendências, né? E foi mais ou menos o caso. Então, toda essa expertise... Também tem uma coisa interessante, assim, em termos culturais e sociais. Uma peça de teatro era necessário que você pagasse cada encenação, né? Cada sessão. E o cinema, não. Você podia pagar somente uma vez aquele... Né? Então, era muito popular. Isso acabou, com certeza, o que a gente tem hoje... em termos de cinema, a importância que o cinema tem se deve muito a esses pioneiros, não tenho dúvida disso.
E só para falar ainda um pouco de quem se vale, né? Acho que hoje em dia o que mais se percebe no diretor, o Tim Burton tá muito, usa muito esse recurso.
Sim,
né?
Com certeza.
Me parece o... Edwards, Mãos de Tesoura,
sim,
o
claro,
Gabinete do Dr. Caligari,
claro,
alguma coisa assim, né?
Esse último mesmo, eu até já tive a oportunidade de assistir As Crianças de... Agora até me foge o nome, mas com certeza, né? Essa linguagem... eu acho que esse cinema fantástico que a gente tem hoje, o Tim Burton é uma dessas expressões, né, mais reconhecidas, com certeza tem essas fontes, essas referências. Ele mesmo já... em uma outra oportunidade citou já essa, reconheceu essas influências, né? Eu acho que o cinema fantástico, eu acho que é quase um tema de casa para quem quer se aventurar, né, nesse tipo de produção, dar essa olhadinha para trás, porque é muito rico, né? É um período ainda muito rico e muito atual ao mesmo tempo, assim, os filmes. Hoje eles entram um pouco naquela categoria de filmes de terror, né? Porque tem esse caráter mais sombrio, mas não, são cinemas, na minha modesta opinião, é arte pura, né?
E a fotografia, ela também tem um papel bem diferenciado desses filmes.
Com certeza. Tanto que a gente procurou fazer uma filmografia, uma referência ali. Esse livro também é uma coisa importante. Ele precede o YouTube, ele precede, né, esses acessos. A gente, na época, tinha que percorrer as videolocadoras mais obscuras de Porto Alegre para encontrar algumas dessas obras, né? Então, quando a gente fez a filmografia, levantou esses dados, a gente viu a importância do... O operador da câmera, ele era um artista à parte. Tanto que ele tem um reconhecimento tal qual o diretor ou, né, o cast principal. Justamente por isso, pela importância que a fotografia foi apropriada, né, já por esses primeiros filmes experimentais ainda, lá no finalzinho do século XIX.
Bem, o período que vocês reuniram aqui, uhum, foi de 1895 a 1945, sim, que é um... e traz uma série de filmes listados, um dos, sim, mais importantes, digamos, né, do cinema expressionista alemão. Marcelo, a tua sessão de autógrafos...
Será amanhã, né, aqui na feira, né, no pavilhão de autógrafos, às 5 da tarde, entre as 5 e as 18. Então, de repente, pega a saída ali, né, do expediente. Seria muito legal se o pessoal pudesse prestigiar.
E é um livro para quem gosta de cinema, para quem, olha, não é acostumado a ir ao cinema, porque a linguagem não é acadêmica.
Originalmente, talvez tivesse um pouquinho mais esse caráter, né? Mas depois dessa revisão, a gente procurou também fazer uma linguagem que seduzisse desde os nerds do cinema clássico, né, até o pessoal que se interessa por história, por esse período. De repente vê, por exemplo, toda a ascensão, o período do nacional-socialismo, né, do nazismo, que é um tema que, enfim, tá muito presente sempre, né, a partir do cinema. Então, eu acho que ele pode ser interessante para muitas pessoas com interesses, né, bem diferentes, assim.
Marcelo, muito obrigada pela entrevista e boa sessão de autógrafos.
Eu que agradeço. Amanhã. Uma boa tarde. Obrigado.
6:37, este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Mariane Quadros na reportagem.
Bom, e agora, dando seguimento ao programa, nós recebemos Jussara Reis Prá, que está lançando o livro Mulheres, Feminismo e Ação Política no Brasil. Jussara, boa tarde.
Boa tarde.
Jussara, neste livro você traz um estudo sobre a atuação política das mulheres recentemente, no final do século XX.
É, no final do século XX, pega mais ou menos as duas últimas décadas do século XX, naquele momento posterior à Assembleia Nacional Constituinte, quando nós tivemos um aumento do número de mulheres eleitas no país.
E qual foi o seu objetivo ao fazer esse estudo?
Ele é parte de uma tese de doutorado, né, onde eu buscava avaliar a trajetória das mulheres, da articulação social até a articulação institucional. Isso porque nós percebemos sempre o fenômeno da subrepresentação política feminina. E o meu interesse era mostrar que nós tínhamos, sim, uma participação política muito efetiva das mulheres, mas que não se materializava em cargos políticos. Então, eu busquei a trajetória dessas mulheres para ter esse entendimento do que estava acontecendo naquele espaço de poder.
Então, partiu de uma observação de que, apesar das mulheres atuarem politicamente, isso não se revertia na efetiva representação em cargos tanto do legislativo como do executivo?
Sim, como até hoje, né? Até hoje, nós somos uns países no mundo que tem um crescimento residual, né, da representação política das mulheres, mesmo com cotas, e nós estamos, assim, nos piores índices num ranking mundial de empoderamento político das mulheres.
E, Jussara, a que características da política do contexto brasileiro se atribui essa disparidade?
Bom, nós temos, assim, uma série de... Ele vai depender de várias questões. Um deles seria histórico, a própria histórico, o jeito, a forma como as mulheres chegam tardiamente à política, a forma como elas chegam a partir de uma luta muito intensa e que vai render frutos do ponto de vista do reconhecimento desse direito, mas o reconhecimento desse direito como eleitora e não como eleita. E isso nós temos aí depois, já com esse reconhecimento de como eleitora, problemas dentro da própria estrutura política brasileira, da própria estrutura partidária e da própria, dos próprios valores e percepções da cultura política brasileira, que vão situar as mulheres como alguém que não pertence àquele espaço que ela pretende ocupar.
E com essa política de cotas para as mulheres nos partidos políticos, isso melhorou, ajudou nessa representação?
Olha, nós temos, quer dizer, num primeiro momento nós estávamos esperançosas ou imaginando que poderia haver uma alteração, mas como eu falei antes, esse crescimento, se é aquilo que ele existe, né? Mas é um crescimento residual, ele aumenta muito pouco. Nós somos hoje, por exemplo, no Congresso, na Câmara dos Deputados, por sinal chamada Câmara dos Deputados, 9%, nós não chegamos ainda a 2 dígitos. Isso a partir do momento que já as cotas já fazem aniversário, ou seja, nós já estamos agora desde 96, 97, 95 foram propostas dentro nas eleições municipais, nas eleições estaduais ou gerais, e isso não acabaram resultando num aumento significativo, em aumento que nós possamos dizer que seja realmente representativo. Eu acho que talvez seja importante nós considerarmos que por que cotas e por que 30%, que seria um número considerado, uma proporção considerada mínima para que as mulheres pudessem ter voz, para que as políticas públicas propostas por determinados segmentos, no caso pelo segmento feminino, pudessem, então, ser alvo de votação, objeto de votação, e tivesse algum poder de negociação dentro de um espaço legislativo, que nós temos assim, uma diferença muito pequena, e as últimas eleições agora para as câmaras de vereadores, nós percebemos que nós continuamos estagnadas, com o mesmo percentual, um pouquinho maior do que o percentual federal, que está na casa de 13% das municipais, e um pouquinho maior que o estadual, que está na casa de 12%, 11%, 12%. Então, nós temos 9% em termos de Brasil, nós temos 12%, mais ou menos 11%, 12% em termos de estados, e nós temos 13 municípios. Ou seja, quanto mais alto o cargo, menor o número de mulheres. É uma equação interessante que se faz aí.
E ainda muito pouco para representar uma efetiva representação.
Não chegam a constituir essa massa crítica que seria o mínimo, né? O mínimo exigido para que tivessem realmente voz e poder de influenciar nas decisões que são tomadas dentro de um ambiente legislativo.
E o que seriam medidas para melhorar essa representação, além dessa questão das cotas? E será que as cotas são efetivas para melhorar essa questão?
As cotas não têm se mostrado suficientes. Mas nós temos que considerar que alguma medida tem que ser tomada, já que historicamente as mulheres estão alijadas do poder político, então tem que ter alguma coisa que dê essa arrancada. E as cotas, como elas são ações afirmativas, elas são medidas também temporárias. Países que implantaram as cotas na Europa do Norte, principalmente, já não usam mais as cotas e já atingiram aquele mínimo, ultrapassaram, na verdade, aquele mínimo exigido de... Então, as cotas seriam, sim, elas, não podemos dizer que ela não teve efeito nenhum. Agora, é muito difícil você ter mulheres preparadas, ou seja, você não adianta você instituir as cotas se não tem... Um partido político, por exemplo, preocupado em preparar mulheres para que elas busquem a representação política.
E no seu estudo você também investigou outras atuações de mulheres na esfera política fora dessa parte das eleições.
Eu busquei a construção, essa construção que vai do social ao institucional, ou seja, os movimentos sociais que nós vemos, né, que hoje nós temos tantos movimentos que representam talvez aquilo que foi a partir dos anos 60, que o movimento feminista começa a ser expressivo em âmbito mundial, de uma segunda onda que a gente fala, o primeiro aquele movimento sufragista, todos viram aí o filme as sufragetes viram aí as manifestações em favor do voto, da educação, do trabalho. Então, nós temos esse percurso todo que vai do social, da mobilização social na busca de direitos, até o ingresso e a chegada nesse ambiente político. Então, eu tento fazer, faço esse percurso, mostrando que isso não se reverteu efetivamente numa ocupação de espaço, que tudo indicava que deveria, a expectativa de que fosse realmente um caminho exitoso. E ele não é exitoso. Então, aí a nossa tarefa é tentar entender por que isso não ocorre. É esse porquê, então, que são nossos dilemas.
E, Jussara, você analisou também o discurso feminino na política. O que, que você observou?
Sim, aí, no momento em que eu chego às mulheres candidatas ou eleitas, então, eu tento entender, trabalhando com análise de conteúdo, com as categorias de análise, como é que essas mulheres enxergam a política, como é que elas se veem, como é que os outros as veem e como é que elas entendem que os outros consideram-nas como mulheres políticas. Então, surgem coisas muito interessantes porque vão nos dando alguns indicadores de posicionamento, de não deixar serviço parado, uma série de coisas que vai por aí que elas fazem um diferencial. Não dizendo que a mulher é melhor, isso não existe, né? Isso aí não seria eu a fazer essa afirmação. Mas tem diferença, sim, na atuação das mulheres.
E quais seriam essas diferenças, além dessa questão da organização?
Essas diferenças, elas, inclusive, contribuem para criar um clima interessante, em vários estudos, inclusive, dizendo que as mulheres vão estar vinculadas mais àquelas atividades ou tarefas relacionadas com a política que tem menos expressão ou menos importância, ou vão estar se dedicando a, por exemplo, um projeto político que não vai tratar de estradas, de economia, que não vai tratar, mas que vai tratar de questões de saúde e educação. E a pergunta que se faz é, então, que bom, porque temos que ter realmente pessoas que se interessem por saúde e educação, porque ninguém consegue me convencer de que a educação e a saúde sejam menos importantes do ponto de vista político do que a economia ou que o transporte. Então, nós temos que, se as mulheres trazem essa contribuição, que ótimo que seja assim. Mas não, muitas vezes elas vão ser identificadas nessas comissões, por exemplo, comissões parlamentares que vão tratar desses temas, de determinados temas, pelo fato de serem mulheres, porque elas são identificadas ainda com aquilo que se construiu historicamente, que a casa é o lugar natural das mulheres. Então, as mulheres vão ser identificadas com as tarefas que é de cuidado dos filhos, que é a educação, que é tudo que está relacionado ao espaço doméstico.
E no campo das casas legislativas, muitas vezes a gente vê essa diferença de tratamento em relação às parlamentares mulheres, dos seus próprios pares.
Com certeza, inclusive pela própria mídia, que nós vemos, por exemplo, que quando a mídia entrevista, e tem vários estudos a respeito disso pelo mundo inteiro, quando a mídia vai entrevistar uma parlamentar, está mais interessado no tailleur que ela está vestindo, no cabelo, como é que ela fez o cabelo, se ela está fazendo uma dieta, se está tomando chá verde, e não perguntam a elas os projetos. Então, nós tínhamos, por exemplo, e aí, inclusive mulheres carimbadas ou rotuladas, a musa da Constituinte. Então, os olhos verdes da fulana, a beleza da não sei o quê, ainda temos a bela recatada e do lar também, que é para completar esse quadro da identificação da mulher com o espaço privado.
E, Jussara, a gente teve aqui, nós tivemos um Estado, uma governadora mulher, né, e também tivemos uma presidente mulher recentemente. A gente vê essa diferença de tratamento da mídia, dos próprios, no cenário político?
Com certeza, com certeza. As duas, inclusive, são exemplo desse tratamento, de muito mais interessadas de que tipo de sapato que elas estão usando, onde é que elas foram comprar o sapato ou encomendar a roupa para posse, do que efetivamente saber o que elas estavam fazendo do ponto de vista de política, do ponto de vista político.
No recente impeachment da presidente Dilma Rousseff, nos protestos se falava que essa questão do impeachment tinha uma característica misógina, antifeminina. Você acredita nisso ou acha que é mais o contexto político que levou a esse desfecho?
eu diria que não, nós não podemos descartar. Eu entendo que nós temos que esperar também, porque nós temos um tempo aí, eu advogo pela aquela linha da história, que dá aquele tempo histórico, porque nós ainda não temos todos os elementos para poder fazer uma avaliação que seja digna de nota, né, a partir de tudo que aquilo aconteceu. Agora, que o fator ser mulher, ele tem realmente uma influência, um impacto nessas questões, eu não podemos deixar de lado, porque os estudos todos nos mostram, nos apontam nessa direção.
Bom, nós conversamos com Jussara Reis Prá, que é autora do livro Mulheres, Feminismo e Ação Política no Brasil, que está sendo lançado aqui na Feira do Livro e tem sessões de autógrafos nessa segunda-feira, às 5 da tarde. Jussara, muito obrigada pela tua presença.
Ok, foi um prazer.
Seis horas e 51 minutos. Este é o Estação dos Livros, transmitindo ao vivo da Praça da Alfândega, na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Prosseguimos a série de reportagens de hoje com Thaís Ribeiro.
Olá, boa tarde. Então, nós retornamos agora com o senhor Jairo Destia, sobrenome complicado. Então, lançou hoje, então, na Feira do Livro, Omar e as Viúvas de Burka. Who is the King Abdullah?
Exato.
Boa tarde, Jairo.
Boa tarde. É uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que meu tio Salvador, que foi meu primeiro professor de inglês, está escutando a gente. E é uma homenagem a ele também. A questão do subtítulo em inglês é porque o Omar é um imigrante, é brasileiro, mas de origem árabe, muçulmano, que de repente cai de paraquedas num país muito complexo, que é os Estados Unidos. Uhum. E a partir de lá que se constroem as tramas do livro e tal. E ele é um outsider também nos Estados Unidos, em relação ao próprio islamismo, que era a religião familiar, cultural dele. Então, ele não sabia quem era o rei Abdullah, que no caso, o rei da Arábia Saudita, tem um outro que não é tão importante, que foi que modernizou o mundo árabe, uhum. que fez todo o comércio com o petróleo, com o Ocidente, e tem uma nação muito poderosa uhum. e tal. Ele não sabia disso, porque ele era um migrante do Egito e foi morar em São Borja, no interior, mas de alguma maneira ele está ligado à questão da migração, à questão dos refugiados, políticos, econômicos.
O personagem, o Omar, ele é pessoal, é inspirado em alguém da sua família, né?
Bom, tem algumas coisas, inclusive pessoais. Eu não sou de família árabe, mas eu tenho na minha família pessoas que são de origem muçulmana, que são de origem judaica, de origem cristã, uhum. de origem bahá'í e também indiana. Então a gente então pode falar, tem uma regra nos Estados Unidos, que eu moro nos Estados Unidos já há 18 anos e faço stand-up. Tem uma regra que a gente não pode falar mal de algum grupo que você não pertence. Uhum. Então, eu posso falar mal de vários lados, sem achar que eu estou defendendo um grupo ou atacando o outro, mas tento dar uma visão neutra ou diversificada das questões fundamentais que eu estava falando, da imigração, que é uma realidade que agora nós vivemos, né?
Uhum. E esse tempo que o senhor está morando nos Estados Unidos, então, isso é o reflexo? Por que que o senhor escolheu falar sobre isso nesse livro?
Bom, foi uma catarse, assim, que eu estava sentindo uma série de pressões no meu trabalho e quando eu ia me expressar não conseguia, porque existem todos uns parâmetros, eu tinha que passar, era uma cooperativa, eu tinha que passar pelo board of directors, eu tinha que falar com gerentes, eu tinha que reclamar. Então eu comecei a colocar essas coisas nos meus escritos. Uhum. E aí também, como eu sou de família judaica e conheço muitos muçulmanos, e na imprensa sai muita coisa sobre o terrorismo, então resolvi colocar a minha questão. Uhum. Então, o Omar não é um personagem herói, ele, inclusive, presencia certas coisas, como aconteceu aqui na Argentina, há 10 anos atrás, a explosão do Centro Cultural Judaico. Uhum. Então, ele presencia algumas coisas. Ele, quando entra nos Estados Unidos ilegalmente,
foi através de uma conexão internacional, mas também ele é uma pessoa simples, ele é um funcionário, ele não é um terrorista, mas existem relatos de pessoas que são aliciadas, então isso aparece no livro, não diretamente com o Omar, mas ele presencia
pessoas
isso.
Pessoas próximas assim, a ele.
Exato, que são aliciados, inclusive brasileiros, quer dizer, muitas das histórias, é uma história de ficção, mas muitas histórias aconteceram. Assim,
inclusive, até as notícias que são utilizadas nessa construção da história, elas são todas reais?
Não.
Não.
Algumas são inventadas, alguns jornais são existentes, mas eu não entrei num puritanismo assim, de pegar somente as histórias. Ia ser um processo muito longo, muito complicado. Então, eu optei pela ficção, mas sempre guardando um quê de relacionamento com a vida. E, por exemplo, dos meus próprios avós foram imigrantes nesse país, aqui no Brasil. O meu avô era camelô. Também agora eu vou no Bonfim, no próprio bairro onde ele morou. Tem agora imigrantes do Haiti, que está relacionado também com a minha família, porque a minha filha é enfermeira e foi para o Haiti duas vezes fazer projetos socioeconômicos. Ela é enfermeira no hospital nos Estados Unidos, na minha cidade. Então, quer dizer, todas essas conexões me atraem muito. O próprio Omar, na história, ele visita um campo de treinamento do ISIS. E aí, antes de entrar no campo, esse campo está cercado pelas viúvas de burca, que são mulheres, também é um fato real, que são não fazem parte da sociedade, são mulheres que se viciam e não são aceitas nem dentro das comunidades delas, porque perderam os maridos e, sem os maridos, elas não têm nenhum valor, elas só servem para ser usadas como bomba viva, entende? E como algum sentido que foram estrupadas, e depois se elas ficam nas comunidades onde elas moram, elas são mortas, porque a família cai em desonra, então elas fogem. Então, todas essas coisas estão relacionadas com as imigrações, com os refugiados que hoje estão invadindo a Europa do ponto de vista dos europeus. E também porque os seus países estão muito não têm estabilidade, são muito...
Até essa questão do preconceito, que o senhor trata bastante no livro, esse preconceito com esse desconhecido, o imigrante, o refugiado, a gente tem vivido muito isso, né? A gente vê notícias todos os dias, tem bastante aqui em Porto Alegre, a gente vê notícias da Europa. Como essas notícias diárias influenciam também na sua escrita?
Exato. A questão do preconceito é fundamental na minha vida pessoal, que a gente sempre, garoto... Assim, a questão de briga de rua, em função de chamar a pessoa pelo nome da religião, ou pelo nome do irmão que tinha problemas mentais. Isso era muito comum na nossa vida. E agora, nesse sentido, eu tento dar uma certa volta por cima e ver que alguns países, no caso, por exemplo, Israel, no meio de outros países árabes e da questão palestina, que tem que sobreviver, por exemplo. Então, eu coloco que a justiça é a mais amada de todas as coisas. Mas também o objetivo da justiça é a unidade entre os povos. Então, agora, numa realidade muito brutal, que a gente não pode ser ingênuo, né? Então, as nações têm que também se autoconstruírem, não só... Então, nesse sentido, ele sai da Síria e entra em Israel. Então, ele conhece um chofer, que é Samuel, é o nome de um amigo meu, que estava na feira. Então, ele também ele tem essa questão fundamental de realidade. Então, o chofer diz assim, se nós não almoçamos os nossos inimigos, eles nos jantam. Então, quer dizer, tem essa questão que não... A questão do preconceito é fundamental, mas numa realidade onde existem guerras, as pessoas se matam, as pessoas se explodem na frente dos outros e suicidas, não se pode ser tão ingênuo. Então, tem que se construir a paz, mas com um quê de realidade, de justiça e de aprender que as nações também, parte da questão das migrações, é que esses países estão totalmente desmantelados. E eles têm que se reconstruir para, então, evitar, inclusive, a migração e os refugiados.
Uhum. E, então, o livro foi lançado hoje, aqui na Feira do Livro.
Exato.
Para quem ficou interessado, ele já está disponível à venda? Tem algum lugar aqui na Feira do Livro que pode ser encontrado?
Na Barraca 74. Eu já fiz o autógrafo hoje à tarde, mas na Barraca 74 da AG, do Grupo Ledur, bem aqui do lado, uhum, onde eram os Correios no meu tempo, agora é o Memorial Museu do Rio Grande, uhum, do Sul. E é uma alegria, se vocês puderem comprar o livro e trocar ideias, a gente está fazendo isso mesmo.
Perfeito, fica a dica então. O livro Omar e as Viúvas de Burca, de Jairo Deste. Muito obrigada pelo tempo para conversar conosco.
Para mim foi uma alegria e um prazer.
Sete horas e o programa Estação dos Livros vai ficando por aqui neste dia de transmissão da Feira do Livro de Porto Alegre. Trabalharam nesta edição do programa Manuela Nogueira na produção, Thaís Ulloa, Thaís Ribeiro, Mariane Quadros, Gabriel Omelichuk nas reportagens, com a apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, com supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã, às 5h30 da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade, direto da Praça da Alfândega. Até lá, uma boa noite e boas leituras.